Muito bem, gente, nós estamos mais uma vez na manhã deste sábado com a participação do engenheiro Felipe Unhoff. E o que temos que destacar sobre o agronegócio durante essa semana? A intensificação do plantio que o produtor está fazendo com sabedoria, com tranquilidade, né? Intensificando de certa forma todas as lavouras, as cultivares que após esse período de chuva que tivemos, né, Felipe? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes. Realmente tivemos aí uma ótima semana de plantio, né? Realmente estamos dentro de uma janela muito boa para o plantio das culturas de inverno ainda. Então o produtor sabe disso e está se empenhando durante esses dias aí para colocar as suas atividades em dia. Então, com uma boa implantação, torcemos para que a chuva venha de maneira calma, né? Semana que vem está marcando alguma chuva, então que venha de maneira calma para que nossos plantios comecem realmente com o pé direito nessa safra de inverno. Então realmente nesse momento cabe ressaltar ao produtor que mesmo um pouquinho atrasado em relação ao seu planejamento, ele está dentro da época boa, e também cuidar o plantio, né, Thiago? Porque é no plantio que a gente constrói a nossa produtividade. A gente já falou isso muitas vezes aqui no nosso programa. É no momento que coloca a semente na terra que nós estamos construindo o potencial de produtividade. Então, um bom plantio, né, pessoal? Cuidar a profundidade, não colocar a semente muito funda, né? Isso afeta o desenvolvimento da planta de trigo. Cuidar a velocidade de plantio, embora um pouco atrasado, mas a gente tem que cuidar isso também. Uma boa distribuição, fazer uma boa regulagem por número de sementes e não por peso somente, né? Então são alguns cuidados que a gente ressalta nesse momento, né, Thiago, para que o produtor tenha um bom desempenho na sua safra de trigo, ou cevada, ou aveia, o que ele estiver plantando nesse momento. É claro que o foco agora está mais no trigo, mas que com certeza para a gente começar com o pé direito. Lembrando de um bom controle de plantas daninhas, né? Temos que zerar as evens, né? E o pessoal que tem problema com rabo de burro também, nós temos que entrar com a lavoura limpa. Essa é a chave para nós começar bem o nosso trigo.
A cultivar que vai predominar aí nessa safra, hein, Felipe?
Bem, o produtor optou muito por Audaz. Né? Nesse Audaz ano é a nossa novidade.
Quais são as características dele?
Ainda Sinuelo vai ter bastante, que foi uma cultivar bastante plantada, né, durante os últimos anos. Mas esse ano o produtor optou por Audaz, que é uma cultivar um pouquinho mais precoce e apresentou um teto produtivo interessante no último ano. Então, ele optou pela novidade do momento, seria essa, né?
Qual foi o patamar de produtividade do ano passado?
Bem, o ano passado a gente teve alguns pontos, né, de menor produtividade em função do clima, né? Uhum. Mas mesmo assim ele se mostrou um pouco mais favorável que as demais. Então, ao longo dos anos acompanhando, ele em termos de precocidade se encaixa bem, né? Uhum. E em termos de produtividade se superou um pouco acima dos outros. Claro que em termos assim, né, Thiago, para a gente trazer um número para o produtor, o ano passado não foi um grande base, ano, né, em termos de produtividade. Então fica aí o potencial da cultura, com certeza, da cultivar, desculpa, com certeza é muito bom, né?
Nós vivemos pensando no inverno com reflexo lá no verão, na soja, que é a principal cultura nossa. O produtor está plantando cada vez mais cedo a soja, né? E tem tido, na verdade, bons resultados com isso, né? Com essa prática. Esse período agora de plantio vai influenciar? Acaba atrasando lá um pouco para quem quer plantar no cedo? Que relação se faz nesse sentido, hein?
Bem, a soja nos últimos anos, né, Thiago, isso não é uma regra, mas nos últimos anos essa soja mais do cedo vem performando muito bem, né? Uhum. Nós temos tido alta produtividade, como tu falou. Claro que um atraso de praticamente 15 dias que nós estamos na nossa agenda vai acabar atrasando um pouquinho também a soja. Uhum. Mas claro que também, olhando por um outro lado, a gente tem uma estimativa aí de área de trigo, né, no nosso município, muitas vezes inferior à área de soja. Então, pensando em termos práticos, o produtor dificilmente planta 100% da sua área de trigo. Uhum. Então, é importante ele já compor o seu sistema de produção com o foco justamente nisso. A minha área de trigo eu vou plantar possivelmente, né, entre final de outubro e início de novembro, mas as minhas áreas que eu tenho a cobertura, né, tenho plantas de cobertura que eu vou dessecar, eu vou conseguir plantar um pouquinho antes, se esse for o planejamento do produtor. Uhum. Então é nesse momento que se encaixa e muitas vezes a gente já falou nisso, né? Tanto as plantas de cobertura quanto o próprio trigo, mas o sistema de produção inteiro da propriedade, que é o que conta e é o que traz dinheiro para o produtor ao final das contas, né?
Muito bem. Pensando, de plantio é isso, né, Felipe? Eu acho que o produtor está fazendo a sua parte, sabe fazer bem feito. Tem algum controle que ele possa e algum aspecto que ele tem que observar agora para melhorar aí o seu resultado lá na frente, na soja, controle de doenças? Essa semana eu sei que tem uma notícia aí sobre a resistência da ferrugem. Esse é um fator preocupante, né?
Bem, o primeiro ponto é esse soja guaxo que a gente tem nas nossas lavouras hoje, ele tem que ser controlado. Uhum. Por quê? Porque nós temos o inóculo presente, né? É possível se encontrar ferrugem, é possível ter oídio. Então essa ponte verde que a gente chama daqui até o soja, ela vai manter. Então o inóculo inicial estando presente, nós temos muito mais... O favorecimento da doença acontece. Uhum. Então é importante que o produtor controle essa soja hoje que está aqui. Naturalmente se espera pela geada, mas como estamos tendo um ano um pouco mais quente, talvez ela atrase um pouco. Então é importante que o produtor... busque controlar, porque a partir do momento em que a planta de cobertura cresce, fica mais difícil de realizar esse controle, né? Uhum. E como tu falou, essa semana o FRAC, que é a instituição que cuida da parte de resistência de doenças e a questão de fungicidas no país, ela trouxe um comunicado, porque ela avalia sempre as populações de ferrugem durante uma safra, né? Uhum. E nessas avaliações de ferrugem na safra, aumentou um pouco a população que tem resistência a triazóis e triazolintionas, né? Que são os produtos que comumente a gente usa. Uhum. Então, cabe aqui trazer isso para o produtor, mesmo que em nomes técnicos, mas isso reflete um pouco da explicação, né, Thiago? A gente, como pesquisador, já tem isso no campo, a gente já vê isso nos ensaios, uhum. Mas agora de forma oficial, para o produtor entender um pouquinho por que aquele produto talvez não funcionou tão bem durante sua safra, por que sobrou um pouco de ferrugem, agora começa a aparecer um pouquinho das informações. Uhum. Então nós temos uma parcela da população do fungo que tem um pouco mais de resistência, né, aos grupos de triazol. Então, cabe a gente ressaltar aqui cada vez mais o uso, né, de multissítios, o uso de carboxamidas, mas de forma eficiente. Para estar protegendo as moléculas, nós não temos nenhuma novidade pensando no curto prazo de uma molécula revolucionária que vai trazer um grande diferencial para o produtor. Uhum. Então, nós temos que proteger as moléculas que hoje nós temos. E a forma de fazer isso é aplicando de forma eficiente, com uma vazão correta, de forma preventiva, usando a adoção de multissítios, que hoje a gente fala muito, os protetores, como o uhum. produtor conhece. E é isso que vai garantir. Como nós temos uma maior parte da população com uma resistência, né, a esse grupo, e os triazóis estão presentes na grande maioria da composição dos fungicidas, uhum. nós temos uma perda de eficiência. Tendo uma perda de eficiência, nós precisamos estar trabalhando com multissítios e de forma mais preventiva para ter uma melhor qualidade das aplicações.
Nós ainda temos cerca de um minuto e pouco aí do nosso programa, um pouco mais, mas enfim, o que pode estar contribuindo de forma em maior escala na resistência da ferrugem, hein? Uma dosagem abaixo do recomendado, o que pode estar trazendo levando esse índice para cima, hein, Felipe?
Bem, quando você considera um fungo, né, Thiago, é uma população muito grande, a gente está falando uhum. de pequenos seres que realmente tem uma população muito alta. Uhum. Quando você aplica um produto numa população que é muito grande, naturalmente, nessa população, alguns indivíduos isolados já têm uma maior tolerância, né? Uhum. Então, qual que é a conclusão disso? Sempre que a gente aplica na pressão ou que você aplica de forma curativa, você sempre vai ter uma população maior. Uhum. Tendo uma população maior, você seleciona naturalmente os mais fortes. Uhum. Então, fazendo isso, realmente você favorece a resistência, uhum. mas é claro, né? Quanto mais população você tiver e quanto mais curativo você aplicar, você vai estar favorecendo esse tipo de resistência.
Uhum.
E a subdose sempre é uma alternativa ruim, pensando para qualquer situação, tanto pela resistência, claro, mas também pelo residual e pela eficácia do produto. Todos os testes e tudo que é balizado hoje é feito em cima de uma dose e feito em cima de uma tecnologia de aplicação. Tudo que for alterado a partir disso realmente não vai ter uma boa eficácia para o produtor e talvez não se reflita hoje, né, Thiago? Talvez nessa safra não tenha reflexo, mas quando você vai acumulando e favorecendo que as populações resistentes aumentam,
uhum,
você vai, ao longo prazo, tá perdendo muitos produtos. É o que a gente vê. Foi assim com a buva. Uhum. Começou nos barrancos, foi entrando para dentro das nossas lavouras e não morreu mais com glifosato. Hoje a gente está vivendo o rabo de burro, que é a mesma situação.
Uhum.
Então, o fungo, a gente não tem essa visão, né, como tem numa planta daninha. Mas acontece da mesma forma. E o produtor precisa estar preparado para isso, né? Nós temos que controlar as doenças de forma eficiente.
Muito bem, Felipe, obrigado pela sua participação, um bom final de semana aí, que oxalá tenhamos mais um inverno aí com safras boas, né, e que a cultura de inverno se estabeleça de forma produtiva, né?
Com certeza, estamos precisando, né, Thiago? O otimismo nos cereais de inverno é importante, é algo que movimenta a economia do nosso município, né, então realmente é importante que começamos com o pé direito para nós colher os frutos lá em outubro, em novembro, e realmente possamos estar relatando uma ótima safra de inverno.
E o Davi, tranquilo? Vi uma fotinha agora do Davi aqui sem camisa. Era no verão, né? Essa foto aqui que você mostrou aí, hein, Felipe?
Não, o Davi tá muito bem. Graças a Deus, tá sempre de terno, né?
Tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Esse é o engenheiro Felipe Unho participando com a gente na reportagem.